Meu caro governador do estado de São Paulo, companheiro José Serra, meu caro companheiro presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, meus companheiros e companheiras ministras, ministras Dilma Rousseff da Casa Civil, Marta Suplicy do Turismo, ministro Márcio Forte da Cidade, Luiz Marinho da Previdência Social, Hélio Costa das Comunicações e Pedro Brito dos Portos, senadores Aloysio Mercadante e senador Eduardo Suplicy, deputados federais Beto Mansur e Márcio França, prefeito João Paulo Tavares Papa de Santos, Clemor Castro de Cubatão, Farid Said do Guarujá e Tércio Augusto Garcia Júnior de São Vicente, vereador Marcos de Rossi, presidente da Câmara Municipal de Santos, companheiros deputados federais, deputados estaduais, vereadores, secretários, companheira Maria Fernanda, presidente da Caixa Econômica Federal, companheiros sindicalistas e nossa querida Lucinéia Marques Lima de Souza, a companheira que falou aqui em nome do movimento social, companheiros portuários. Eu queria dizer aos portuários que o helicóptero baixou no campo dos portuários e a grama está tão boa que eu acho que faz tempo que os portuários não jogam uma bolinha ali. Possivelmente por isso o Santos não tenha conseguido renovar o seu elenco de futebol há muito tempo. Companheiros e companheiras, eu queria me dirigir a vocês, me reportando um pouco aqui a fala das pessoas que me antecederam. Na verdade, se nós analisarmos o que está acontecendo hoje no país, nós estamos percebendo que há uma evolução muito grande no comportamento dos dirigentes dessa nação, dos dirigentes das prefeituras, dos dirigentes dos estados e do governo federal. Nós estamos perto de uma época eleitoral, portanto, cada manifestação nossa poderia ser uma manifestação eminentemente partidária, em que cada um brigasse para trazer mais gente, um para vaiar o outro, quando, na verdade, a sociedade está nos ensinando de que tem um momento de fazer a disputa, tem um momento da eleição, e quando a gente ganha, é aquilo que disse o governador Serra. Depois das eleições, a gente tem que governar a cidade, governar o estado e governar o país e deixar a briga para as próximas eleições. Também não era habitual um presidente da república e um governador de estado estarem andando pelo país inteiro, Serra pelo estado de São Paulo, assinando o contrato e depois voltando para assinar o início das obras. Por que que eu faço isso? Eu faço isso por conta daquilo que o governador falou. Uma obra que começou há 10 anos atrás, somente agora é que ele está conseguindo dar ordem de serviço para essa obra. E no Brasil, habitualmente é assim. A gente anuncia uma obra, o governo decide que vai fazer uma obra, aí essa obra é anunciada, aí começa a correr toda a papelada nas tramitações normais em todas as instâncias do governo. E essas coisas demoram. Porque às vezes um técnico entende que a palavra está escrita errada e que precisa mudar a palavra. Quando você conserta a palavra, esse papel vai para outra mesa, outro técnico encontra outra palavra errada. Volta tudo outra vez. E cada vez que volta, demora uma semana, um mês, dois meses, três meses. Quando a gente pensa que está tudo resolvido, tem um problema ambiental. Demora mais alguns meses. Quando está tudo resolvido na questão ambiental, está tudo resolvido na questão ambiental, aí aparece alguém do Ministério Público e diz, está errado. E aí vai para a justiça. Quando chega na justiça, nós não temos nenhum controle. Somos obrigados a esperar o tempo da justiça, que pode demorar uma semana, um mês, um ano, ou até mais do que um ano. Quando está tudo pronto, a obra vai para licitação. Aí disputam quatro ou cinco empresas. Uma ganha, quatro perdem. Uma das que perde vai para a justiça contestando a licitação. Aí é mais um ano parado, mais dois anos parado. E às vezes a pessoa começa uma obra, termina o seu mandato e não começa essa obra. Esse é o Brasil. Este é o país jurídico que nós construímos. O defeito não é individualmente de ninguém. O defeito é coletivo. O defeito, às vezes, é de uma Câmara de Vereadores. O defeito, às vezes, é de uma Assembleia Legislativa. O defeito, às vezes, é da Câmara dos Deputados, é do Senado, que muitas vezes aprova as coisas achando que está resolvendo e, na verdade, está atrapalhando. Como a gente pode fazer para mudar isso? Para mudar isso, é preciso estabelecer uma relação harmônica entre o governo do Estado, o governo federal, os prefeitos e as entidades da sociedade civil, para a gente perceber se a gente pode ou não agilizar. Eu vou dar um exemplo. Talvez em São Paulo tenha a mesma coisa. Quando o Congresso Nacional aprova uma lei dizendo que o fiscal do IBAMA ou fiscal qualquer do governo fizer uma concessão para que uma obra seja feita e essa obra for contestada pelo Ministério Público, o funcionário que deu autorização é processado, tem os seus bens disponibilizados e aí o funcionário então fala, eu não quero dar a licença, eu não vou autorizar porque vai vir um processo em cima de mim e depois o governo não paga advogado. Eu é que tenho que contratar advogado particular. E às vezes um funcionário pensa, bom, o mandato desse governo tem 4 anos, ele vai deixar o governo e eu vou esperar para poder autorizar a obra. O PAC mudou um pouco isso. É por isso que eu tenho a Dilma Rousseff, que é a mãe do PAC federal. O Serra, para copiar de mim, encontrou uma Dilma para ser a mãe do PAC dele. E essas pessoas têm a responsabilidade de gerenciar. Eu posso dizer para vocês que a Dilma cuida do PAC como a mãe cuida do seu filho. É preciso saber se ele está bem todo dia e toda hora. É preciso saber se foi à aula. A Dilma tem que saber se tal ministério está andando, o que aconteceu, se é o Tribunal de Contas, se é o governo do Estado, se é o prefeito. Ou seja, ela tem que acompanhar, prestar contas para mim todo mês, prestar contas para a imprensa a cada 4 meses, porque se não for assim, a obra não anda. Este é o país que nós cansamos de ver na televisão o país das obras paralisadas. Nós começamos a mudar isso, sobretudo a partir do dia 26 de janeiro do ano passado, quando nós criamos o PAC e criamos um conselho gestor. Muitas vezes, e é importante os prefeitos aqui saberem, muitas vezes nós vamos fazer uma obra na cidade. Cidades pequenas do interior, às vezes o prefeito não tem condições de fazer o projeto. Nós somos obrigados a arrumar gente para orientá-lo a fazer o projeto. Às vezes o prefeito de uma cidade, pode ser Santos, pode ser Guarujá, pode ser Cubatão, São Vicente, o prefeito está cheio de boa vontade. Às vezes a Câmara de Vereadores não aprova uma coisa que ele precisa por projeto. Isso acontece no Brasil inteiro. E nós temos que correr atrás. E só existe um jeito de fazer isso andar. É essa harmonia entre os entes federados. Não existe outra hipótese de fazer andar. Por isso, Arlindo, você que falou de planejamento, o PAC é, possivelmente, o conjunto de políticas públicas na área de habitação, urbanização de favelas, saneamento básico, rodovia, portos, aeroportos e ferrovias mais planejado que eu tenho conhecimento neste país. E é uma lição para todos nós. O dinheiro está disponibilizado, tem a decisão política, o prefeito quer a obra, o governador quer a obra, o governador tem que colocar dinheiro também, porque nós fizemos uma coisa sagrada. Os estados que têm mais dinheiro, nós colocamos menos dinheiro do orçamento da União para deixar mais dinheiro para os estados mais pobres receberem mais dinheiro a fundo perdido. E governos como São Paulo, como o do Rio de Janeiro, têm muitas obras de financiamento. Ou seja, porque é um estado que tem problemas, mas tem mais condições de pagar do que outros estados da federação que são mais pobres. Pois bem, isso permite que nós estejamos aqui no mês de maio lançando ordens de serviço. Eu agora só volto aqui para inaugurar essas obras. Porque vocês viram falar em 200 milhões, em 50 milhões, em 80 milhões, em 90 milhões. Não é fácil gastar esse dinheiro. Não é fácil. É preciso que o prefeito se dedique de corpo e alma. É preciso que o prefeito crie conselho gestor. É preciso que a sociedade ajude a fiscalizar, porque ajuda o prefeito, ajuda o governador, ajuda o presidente da República. Não tem coisa pior do que a gente anunciar uma obra, 2 anos depois, a gente vai ver aquela obra nem começou. Nem começou por um entrave qualquer que está acontecendo na cidade, no estado ou no país. Eu queria, Serra, dizer para você e dizer aos prefeitos presentes que depois dessa nossa gestão, eu penso que nós contribuímos não apenas com as obras. Eu acho que nós contribuímos com o jeito de fazer política, com o jeito de dizer: eu posso ser adversário do Serra, ele pode ser adversário meu. Mas o dado concreto é que ele foi eleito, eu fui eleito. O meu eleitor e o eleitor dele merece o respeito de todos neste país e que, portanto, os eleitores que votaram na gente não querem que a gente continue a disputa depois da eleição. Eles querem que a gente governe. Eles lembram dos discursos que nós fizemos. Eles lembram das propostas que nós fizemos. Eles lembram dos compromissos assumidos. Então, o que o povo deseja é que a gente governe. Eu estava com a Andréia no colo, aquela criancinha ali. Houve um tempo que no Brasil prefeito não gostava de fazer saneamento básico. A verdade é essa. É por isso que a maioria das cidades tem pouco saneamento básico. Porque esse negócio de fazer obra, enterrar manilha no chão, joga terra em cima e não dá para colocar o nome da mãe, do pai, do avô, da avó, da bisavó, numa placa grande, viaduto não sei das quantas, ponte não sei das quantas, isso muitas vezes eles imaginavam que não dava lucro. Mas eu tenho certeza que os governantes que estão aqui em cima sabem que vale mais uma criança daquela correr saudavelmente por uma rua bem cuidada, com esgoto coletado, com água potável, tendo saúde, do que a gente colocar uma placa de um parente da gente numa ponte. Este é o legado que nós queremos deixar para esse país. É permitir que não morra mais criança por ter que brincar em esgoto a céu aberto. É permitir que as crianças tenham escola de melhor qualidade. É permitir que as pessoas tenham saúde de melhor qualidade. É permitir que as pessoas não morem mais em palafita ou morar em mangue. Quem leu o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, de 1946, vai perceber que esse é um problema crônico de um século no Brasil e que nós queremos acabar. E só vamos acabar se os prefeitos participarem junto conosco. Só vamos acabar se os governadores participarem junto conosco. Porque senão é o governo federal tentando fazer uma obra por cima do governador, o governador tenta fazer uma por cima do prefeito, o prefeito não gosta, o governador não gosta, o presidente não gosta. Quem é que perde? É o povo brasileiro que perde pela pequenez, às vezes, da nossa política. Por isso, meus companheiros prefeitos, eu queria dizer para vocês, tudo que vocês queriam na vida era dinheiro para fazer as obras que vocês colocaram no parque. Agora, eu queria dizer para vocês, não tem mais desculpa. Ou essas obras saem, ou nós ficaremos mais desacreditados. Boa sorte, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa dar continuidade. Aos companheiros portuários, eu sugeriria que os companheiros marcassem aqui atrás, amanhã ou de tarde, uma reunião com o ministro Brito para que a gente possa resolver esse problema do terminal graneleiro. Um abraço, boa sorte para todos nós.